Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje domingo, mais um programa direcionado especialmente para todos os servidores e servidoras municipais. Bom dia especial a todos os ouvintes, né? Bom dia à nossa companheira presidente Carminha.
Bom dia, Gonçalves, e bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos.
Pois é, nós vamos começar o programa de hoje já repassando aqui os valores recebidos pelas prefeituras referente ao mês de agosto de 2018. Começando aqui pela prefeitura de Areia de Baraúnas, recebeu R$950 mil. A prefeitura de Assunção recebeu R$1.029.000. A prefeitura de Cacima de Areia, R$1.015.000. A prefeitura de Catingueira, R$1.122.000. A prefeitura de Condado, R$1.168.000. A prefeitura de Emas, R$1.052.000. A prefeitura de Junco do Seridó, R$1.213.000. A prefeitura de Malta, R$1.178.000. A prefeitura de Mãe d'Água, R$1.043.000. A prefeitura de Olho d'Água, R$1.189.000. A prefeitura de Passagem, R$1.000.000. A prefeitura de Patos, R$9.093.000. A prefeitura de Quixaba, R$964.000. A prefeitura de Salgadinho, R$1.054.000. A prefeitura de São José do Bonfim, R$947.000. A prefeitura de São José de Espinharas, R$1.037.000. A prefeitura de São José do Sabugi, R$1.105.000. A prefeitura de Santa Luzia, R$1.899.000. A prefeitura de Santa Terezinha, R$1.069.000. A prefeitura de São Mamede, R$1.214.000. A prefeitura de Tenório, R$1.074.000. A prefeitura de Várzea, R$997.000. E a prefeitura de Vista Serrana, R$1.076.000. Como vocês observam aqui, a maioria das prefeituras, com exceção aqui de Paz, né, que recebeu 9 milhões, as outras superaram aqui 1 milhão e apenas Quixaba, São José do Bonfim e Várzea, que faltou pouco aí para completar 1 milhão. Então 1 milhão todos os meses, né, na conta dessas prefeituras aí, né, dá simplesmente R$250 mil por semana. Aí você, servidor público desses municípios, né, com exceção de Patos, que em Patos chega aí praticamente a 9 milhões, né, dá em torno aí do 9, 10 milhões recebe Patos, dá em torno de 2.500.000, né, no caso de Patos, por semana. E as outras prefeituras em torno aí de R$250 mil por semana. É, procura aí no seu município onde é que esses prefeitos estão gastando R$250 mil por semana no seu município. Né? Porque tem prefeitura aí que os caboclos e as caboclas estão há 1 ano e 8 meses, né, que assumiu aí em janeiro, que a cidade está pior do que eles receberam. A cidade está feia, o Matagal tomando de conta, prefeito que até o momento não fez nada, mas praticamente nada. Interessante que toda vez que eu divulgo aqui, Carminha, essa relação desses valores, né, o repasso feito do Fundeb, do FPM, eu fico aqui pensando no repasse que é feito todo dia 20, que chova, que faça sol, que tenha lama ou poeira, para essas câmaras municipais, que é 20% do duodécimo, para a maioria dos vereadores e vereadoras não fazerem nada, praticamente nada, a não ser bajular os que estão de plantão. né, em sua maioria. Então isso aqui era para o vereador ou vereadora de cada cidade botar um carro de som e colocar, botar na difusora ou colocar na rádio, tem muitas rádios comunitárias dizendo quanto é que o município está recebendo. Mas nem isso eles fazem.
Olha,
mas de toda maneira, a gente do Sinfem vem fazendo.
Olha, Gonçalves, e o incrível de tudo isso não é nem eles não fazerem, é eles voltarem, né? Eles voltar de novo para o mesmo local sem prestar o serviço que é pago para ele. O vereador ele é pago para fiscalizar, para fazer leis, né? Mas eles desmancham as leis que já existem, que podem beneficiar tanto a população quanto os servidores, e não fazem realmente o que não dá, não presta serviço, não presta conta, né, do seu serviço, do que está fazendo a população. E ainda, depois de 4 anos, ele é eleito novamente, porque tem, dentro dessas cidades, o costume, né, dos eleitores de só votarem em quem dá dinheiro, em quem paga pelo seu voto. E por isso também não tem moral para estar cobrando. Então, por isso que o voto ele tem que ser gratuito, mas ele tem que ser gratuito em quem realmente presta serviço à população, em quem trabalha pela saúde, pela educação do povo, pelo lazer, né? Porque quem realmente traz benefício, né, através de projetos, através de cobrança ao prefeito, para aquela população.
Pois é, é uma situação extremamente difícil nesses municípios, né? Porque o pior é o povo perder a esperança, né? E na verdade eu estou observando que isso está acontecendo. O que tem de pessoas que não estão dando a mínima para essa eleição de 2018 não é brincadeira. Você anda na cidade e você vê a revolta do povo. Anda nas comunidades e vê a revolta do povo. Mas infelizmente, os que nos maltrataram, os golpistas, os golpistas do Congresso Nacional, deputados e senadores, os governadores, os que estão apoiando essas pessoas, né, os vereadores e prefeitos, infelizmente muitos ainda vão seguir essa política velha, atrasada, ultrapassada, conservadora, reacionária. Inclusive esses prefeitos que nos massacram durante 4 anos, ainda tem servidor público que não tem a consciência política, né, e ainda continua votando, porque lá nesses municípios, né, todos esses municípios, tem um lado A e um lado B. E agora que está se criando um grupo de pessoas aí que pensa diferente, mas é minoria. Mas sempre um lado A ou um lado B, né, eles fazem esse revezamento no poder e se torna normal. O cara, por exemplo, roubou ontem, né, foi afastado, mas aí amanhã entra outro, faz a mesma coisa, mas por ser de seu grupo político, não tem nada de anormal. Então as pessoas, na verdade, muitos cegam nesse momento. Então é importante que nesse ano de eleição os servidores e servidoras se conscientizem da importância de não votar naqueles que são contra os interesses dos servidores e dos trabalhadores. E aí, não venham me dizer que vocês não estão sendo informados nem informadas. A internet está aí dizendo realmente o retrato 3x4 de cada uma dessas criaturas que estão no poder, como também algumas que querem entrar. Parece até a capitania hereditária. É pai passando para filho, certo? Filho passando para neto e por aí vai. Então, é uma questão importante que todos nós devemos, na verdade, refletirmos. Mas, Carminha, nós estamos, realmente, nós vamos falar aqui sobre a audiência que aconteceu com o prefeito interino de Paz, Bonifácio Rocha. Vamos falar sobre esse terrível atraso de pagamento do salário dos aposentados e pensionistas de Paz, onde a gente não concorda de maneira nenhuma e queremos uma resolução, uma definição, uma posição imediata da gestão municipal. Mas antes disso,
nós vamos querer calendário, viu, Gonçalo? Porque não vamos admitir que os servidores fiquem, né, nessa penúria, sem saber quando vai ser seu salário.
Exatamente. Então, nós vamos aqui, inicialmente, colocar que amanhã, às 7 da noite, tem uma reunião em Malta, né? para discutir a implantação da insalubridade dos garis, né? E das garis lá no município de Malta, né? Precisamente vai ser na sede da prefeitura. Como é que está confirmado aí?
Eu sei que vai ser de 7 da noite e vai ser lá, sim. A gente vai fazer um encontro lá com o prefeito, né? Os seus secretários e o assessor jurídico da prefeitura junto. O sindicato vai estar com a comissão e o nosso assessor jurídico.
Pois é, essa questão lá de Malta, nós conseguimos o ano passado a implantação da insalubridade, de coveiro, dos servidores da saúde, né? E falta realmente a implantação da insalubridade para os garis, né? São 33 garis.
Ficou para ser discutido nesse ano, né? No mês de janeiro, e não teve como a gente encaminhar, não foi encaminhado, mas não houve a reunião, e a gente vai sentar para ver, né, a insalubridade e algumas
a questão do plano de do magistério e estatuto
do servidor público. E consequentemente o plano de carga de salário da saúde,
né? Então nós vamos discutir, além da questão da insalubridade, a aprovação do estatuto do servidor público, que Malta ainda se rege pelo estatuto do estado, e também o plano de carga de salário da saúde e a atualização do plano de carga de salário do magistério, que está bem adiantado, né? Já foram feitas várias reuniões.
Já está feita discussões, né?
Com o secretário Joselito. Eu não esqueci agora não, Joselito, que você é o secretário da educação. Daí Joselito, ele tem contribuído muito, né, nessa discussão, especialmente com os professores lá de Malta. E também o prefeito Nael Rosa, que tem cumprido, na verdade, com o pagamento em dia, e quando ele, na verdade, toma a decisão, né, ele cumpre, né? Então, que ele acordou com a gente, ele cumpriu, isso é importante, porque aí o que nós queremos é, na verdade, ver o bem-estar do servidor público, né? Salientando aqui que vai ser implantado também o adicional noturno, né? O Cauane já esteve lá reunido, né? Já garantiu essa implantação aí, da periculosidade, né? Também, né, para a turma lá. Então a gente vai realmente fazer essa reunião amanhã com essa expectativa de garantirmos imediatamente a implantação dessa insalubridade para os garis do município de Malta, né? Então amanhã, 7 da noite, essa reunião com o prefeito Nael Rosa, com o jurídico do Sinfep e uma comissão também dos garis. Em Condado, inclusive, foi também realizada uma reunião onde foi feita a discussão do plano de carga e salário dos servidores da saúde, né? Também a atualização do plano de carga e salário do magistério a essa necessidade. Então, esses municípios, né, nós realizamos todo um calendário de reuniões, né, inclusive com municípios onde nós realizamos até 2 reuniões, mas no domingo passado eu coloquei que a gente estava divulgando o calendário para as assembleias, para tratar apenas da questão jurídica, né, e a ação do FGTS, mas nós vamos ainda definir com o jurídico, né, porque não vai ser possível a gente, por exemplo, fazer reuniões terça, quarta, quinta, sexta e sábado direto, né, porque tem as audiências com os advogados
e os atendimentos, né,
no escritório tem muita ação aí, muitos processos aí para fazer cálculo e tudo, prazos para serem cumpridos, e a gente tem que realmente priorizar isso aí.
Priorizar isso aí. Tem então, que ser a agenda deles,
exatamente.
Não a nossa.
Então, os companheiros de Quixaba, né, que a gente vai remarcar no lado de Quixaba, Cacima da Areia também, ainda vamos fazer reunião em passagem, Areia de Baraúna, de Salgadinho, Assunção, os companheiros de Santa Terezinha. Nós tomamos conhecimento agora que a gestão lá colocou o pessoal, tiraram uma folga dos servidores da saúde.
Exato.
De Santa Terezinha, né? Então, vejam bem que as coisas têm piorado, né? Porque tem prefeito que está pior do que o Temer.
A desculpa então, é o Ministério Público, mas aí a gente sabe muito bem que o Ministério Público faz uma recomendação e nós temos embasamento para provar ao Ministério Público que a saúde está, a pessoa sempre foram atendidas, nunca ficou ninguém a desejar nesses municípios, e essa folga sempre existiu antes desse PSF. Sempre existiu. Nos demais municípios não existia empates, né? Mas nos demais municípios sempre existiu essa folga e nunca inviabilizou o município na saúde, e sempre eles receberam os salários condizentes com as horas que eles trabalham. Porque trabalhando 6 horas, Ministério Público, sem intervalo, com 15 minutos para a merenda, é a mesma coisa que está trabalhando às 8. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para o Ministério Público, que 40 horas, 6 horas corrida é a mesma coisa de 40.
Pois é, inclusive aqui em Passo foi uma conquista importante, né, que foi às 30 horas essa semana, né, já firmada aí pelo prefeito Bonifácio, 30 horas para os condutores socorristas, né? Então, mais uma vitória, né, do servidor da saúde aqui de Patos. É interessante que...
E vamos buscar na lei para os demais, Gonçalo.
Exatamente.
Porque a gente já tem essa folga, né, para quem a gente já tem aqui no município. Os enfermeiros, que têm as 30 horas, e os demais servidores, a gente pode buscar também uma lei, né, amarrar essa lei, porque todos os servidores que trabalham às 6 horas corrida, ele produz mais do que ele ir para casa e voltar... depois, para o atendimento, geralmente não tem tanta demanda quanto pela manhã. Então, se fizer um horário que dê para atender a população, que não fique, a população estiver ciente do horário de atendimento, nós sabemos muito bem que não vai ficar sem atendimento aquela população, até porque todo PSF tem o seu cronograma e quantas pessoas vai ser atendida, né? Ele não está ali para fazer a medicina curativa, e sim a preventiva. Né, tem todo um cronograma para ser cumprido, e assim como pode trabalhar às 6 horas durante o dia, pode também fazer um dia durante a noite, né, como já está usando, para atender as pessoas que trabalham e não podem ir nesse horário para o médico.
Pois é, seria interessante, né, que o Ministério Público agisse, na verdade, nas condições de trabalho desses servidores. Seria interessante que o Ministério Público observasse o cumprimento do ponto eletrônico. Eu estou dizendo o Ministério Público Estadual, como também o Ministério Público Federal, porque dificilmente você vê os profissionais de nível superior, né, cumprindo realmente direitinho a sua jornada de trabalho, né, especialmente médicos nesses municípios. Você faz o atendimento ali, né, tem as exceções, mas faz o atendimento ali, né, em seguida vai embora. Então, o ponto eletrônico desses municípios está funcionando para auxiliar de serviço, para recepcionista, para vigia, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, dentista, né, e tem, às vezes nem funciona para alguns desses. Então, veja bem, interessante. Aí o pessoal que é contratado sai na hora que quer, o pessoal que é comissionado sai na hora que quer, afinal não foi nem cadastrado no ponto eletrônico, né? Porque é um pessoal que realmente é atrelado à gestão. Porque quando você contrata e comissiona e terceiriza, é porque é seu aliado político. Essas pessoas não se submeteram a um concurso público. Então, existe realmente toda essa situação. Mas, companheiros, nós tivemos... todo esse calendário de reuniões no município, vamos retomar esse calendário de reuniões. Realizamos o encontro regional, né, com a presença de 22 municípios, 200 servidores e servidoras. Apenas o município de Quixaba não teve participação dos servidores, mas no caso 21 servidores, né, que aconteceu esse encontro lá no auditório da Associação Comercial. Em seguida foi servido lá o almoço, lá na Churrascaria O Rancho. Certo? E nós estamos agora com esse calendário de reuniões de Patos, né? Esse calendário de reuniões de Patos, eu quero aqui assim enfatizar para vocês, porque vai ser, na verdade, companheiros, 15 dias decisivos aqui em Patos. Eu estou colocando decisivos porque nós estamos aí presenciando uma prefeitura que está sem condições sequer de pagar o salário dos aposentados e pensionistas em dia. Uma prefeitura, né, que demonstra realmente uma desorganização total, né, um verdadeiro rombo administrativo, financeiro, certo? Com consequências diretas para a população, que vem sofrendo com isso, e também para os servidores, especialmente os aposentados e pensionistas. Então, eu quero aqui chamar a atenção, porque nós temos diversos problemas a serem tratados nessas assembleias que estaremos realizando a partir de amanhã. Essa primeira assembleia nossa, amanhã, às 15h, com os aposentados e pensionistas de Patos, no auditório da Associação Comercial. essa Assembleia de Fundamental Importância em virtude do não pagamento do salário do mês de agosto dentro do mês, né, desses companheiros e companheiras. São mais de 800 aposentados e pensionistas prejudicados. Né? E nessa audiência que nós tivemos com o prefeito Bonifácio Rocha, é quando nós falávamos do pagamento da metade do 13º salário, ele até colocou: eu estou preocupado é com o pagamento do mês de agosto, que não tem dinheiro, não tem recurso. Né? Então, a folha é extremamente aí comprometida com 64%, e chegou a esse estágio justamente pelo número exorbitante de comissionados, que ainda estamos aí com 401 comissionados. É, nós estamos aí com 963 contratados por excepcional interesse público. Nós estamos aí com mais de 300 terceirizados pela empresa Maranata e Ágape. Né? Então, não é brincadeira, especialmente essas empresas, né, terceirizadas, que recebem o dobro do salário de um servidor efetivo.
E o dinheiro vai para o INSS, não fica no Patos Prêmio.
Comissionado, contratado e terceirizado, o dinheiro vai todo para o INSS, não vai para o Patos Prévio. Aí é outro rombo no Patos Prévio, porque se fosse feito o concurso, esses servidores estariam, na verdade, contribuindo com o Patos Prévio, fortalecendo o Patos Prévio. Mas, ao contrário, eles estão contribuindo com o INSS e fortalecendo o INSS. Né? Essa é que é a grande questão.
E outra questão desse repasse, Gonçalo, desse Patos Prévio, é que durante esses anos que o Patos Prévio foi criado, ninguém investiu o que era para ser investido dentro do Patos Prévio. Ele não tem capital próprio e depende de repasse da prefeitura. E esse repasse da prefeitura não é a prefeitura que está dando, não, viu? Não é porque a prefeitura vai fazer o repasse. É o nosso dinheiro que é descontado. O nosso dinheiro que é descontado no nosso contra-cheque dos que estão na ativa e o patronal que a prefeitura é obrigada a pagar. Viu? Isso aí é o que faz com que hoje o Patos Prévio esteja com as pernas quebradas. Não tem condições de continuar do jeito que está se não for executada a dívida que a prefeitura tem com o Patos Prévio, para que ele possa cumprir com suas obrigações, que é pagar o salário dos aposentados, pagar o salário dos pensionistas, dar assistência a esses aposentados que nunca tiveram e dar assistência a esses pensionistas. E também assistência a todo aquele que vier a receber auxílio-doença. O servidor adoece, ele tem que arranjar emprestado, passar no cartão para conseguir fazer um exame, porque o Patos Prévio não presta nenhuma ajuda, nada a esse servidor. Então, o servidor de Patos aposentado e até o da ativa é abandonado por esse instituto. O instituto era para ser nosso, para nos servir e para que, quando a gente fosse aposentar, tenha tranquilidade. Hoje nós estamos vendo aí os aposentados, muitos que não têm outro vínculo, que não têm de onde tirar, podem até chegar a passar fome e ficar sem o seu remédio, porque a maioria estão doentes. Então, isso é um absurdo. O município de Patos jamais deveria ter deixado chegar a um estágio desse, e sempre nós estávamos alertando. Gonçalo sempre dizia como?
O Instituto de Previdência de Patos é botar a raposa para tomar conta de galinha sem ter aquele garajal, aquele galinheiro. Então, foi presa fácil desde o primeiro gestor, né? Porque nós tivemos problema com esse Patos Prévio no governo de Dinaldo Vanderlei, de Nabor Vanderlei, de Francisca Mota. No governo de Lenildo, ele fez o repasse integralmente, tudo organizado. Inclusive, lá na Caixa Econômica consta que o último repasse, na verdade, foi em dezembro de 2016. Até eu conversei um dia quando o Lenildo estava na prefeitura. Ele disse: olha, eu vou ver aqui um dinheiro para eu fazer um depósito diretamente no Patos Prévio. Mas aí, Dinaldinho com oi grande, entrou com a ação, bloqueou muito dinheiro e ele não teve como fazer esse repasse. Eu quero aqui lembrar, Carminha, que nos 4 meses que Lenildo assumiu essa prefeitura, inclusive não chegou nem a 4 meses, ele pagou o 13º até aos comissionados, ao pessoal contratado. Sim. Certo? Ele entregou essa prefeitura enxuta e com 20 milhões em caixa. Só do dinheiro do rateio do Fundef tinha 13 milhões, para 13 a 14 milhões. Aquele dinheiro que veio do governo federal no mês de setembro, a repatriação, né, desse dinheiro aí, é que Dinaldinho também conseguiu o bloqueio, ficou tudo com ele. Eu lembro aqui das ações que Tarciana entrou, né, e conseguiu bloquear, né, porque a fome por dinheiro era grande, a gente observava desde quando ele já estava para assumir o governo, né? Então veja bem. Além do dinheiro da Folha, então veja bem, é um patos prévio que vem sendo dilapidado, que vem sendo realmente desviado recursos, né, durante todo esse período, certo? E aí a gente vê o Tribunal de Contas do Estado aprova as contas da Prefeitura, aprova as contas do patos prévio, como? Porque quem realmente é corresponsável por essa situação é a própria Prefeitura. Agora, eu acho que o Patos Prev tem que entrar com ação contra a Prefeitura para garantir esse bloqueio. Porque de vez em quando, ou de quando em vez, essas prefeituras têm realmente bloqueio por parte do INSS? Porque os prefeitos descontam dos servidores, não fazem o repasse para o INSS e também não fazem o patronal. E aí o governo federal realmente faz esse corte. Desconta na fonte. Então, o Patos Prévio, o superintendente, tem que entrar com essas ações até para se proteger. Mas não, a história desse Patos Prévio é uma história triste para o servidor público, né? Porque nós estamos aí, uma preocupação de mais de 800 aposentados e pensionistas, sem receber os seus salários, sem perspectiva, inclusive, de receber 13º. E aí, por que essa situação? Por que, companheiros? Eu estou aqui em mãos com os dados do Sagres do mês de junho, e tem aqui uma coisa absurda. Ora, eu li há pouco aqui que a Prefeitura de Patos recebeu 9 milhões e 93 mil no mês de agosto. No mês de agosto. Mas a média aqui de Patos é 10 mil, né? 11 mil, 12 mil. Mas veja bem, apenas com servidor público, com folha de pessoal, está aqui. A Prefeitura está gastando 11 milhões, gastou no mês de junho, 11 milhões 761 mil. 11 milhões. No mês de maio, para você ter uma ideia, era a situação piorando e o prefeito Dinaldinho contratando, comissionando. No mês de maio, ele estava gastando 8 milhões 730 mil. No mês de junho, passou para 11 milhões 761 mil. Ou seja, tinha 3.603 servidores e passou para 3.791 servidores. E aí, na verdade, eu fico aqui indagando. Como é que faz um concurso para 298 vagas? É aqui que o Ministério Público tem que entrar valendo, né? Porque aqui é para desmoralizar mesmo, né? É para desmoralizar mesmo. Ou seja, você ter que pagar, no caso, 11.761.129,32 de folha de pessoal. Você tem aqui 1.463.000 é com comissionados, aqui constava 502, mas Bonifácio tirou, está em 401. Nós temos aqui contratação por excepcional interesse público, 963 servidores, estava gastando aqui quase 2 milhões, que dá 1.936.000, né? Então é uma barbaridade o que está se fazendo, né, com aposentadoria.
E aí, Gonçalves, não tem o da Maranata e nem da...
E nem da Ágape, né? Dizem que aí são mais de 300 terceirizados, com o salário de um auxiliar de serviço hoje é R$ 954, com mais R$ 100 de uma gratificação e agora a insalubridade. Mas para essas empresas terceirizadas, R$ 2.600. Aí eu pergunto, será que essa auxiliar de serviço que está contratada através da terceirização, que agora aprovado no STF, escancararam tudo, está recebendo R$ 2.600? Ou está recebendo apenas um salário mínimo? Será que essa auxiliar de serviço contratada ou terceirizada está recebendo insalubridade? De maneira nenhuma. Isso fica apenas com salário mínimo e insalubridade a Deus.
Quando desconto fica 800 e poucos reais.
800 e poucos reais. Então, realmente, e aí uma questão concreta. Nós vamos falar da audiência com o prefeito Bonifácio. E a gente quer aqui manter a primeira tranquilidade em relação ao gestor. Nós vamos falar da audiência, mas a confiança nossa que Bonifácio não mete a mão em dinheiro público. Agora ele vai ter que cortar imediatamente, demitir, exonerar, comissionados, contratados e terceirizados, porque o que está acontecendo já é uma coisa grave, de não ter dinheiro para pagar aos aposentados e pensionistas, e pode ter certeza que essa traça, se não for tomada as medidas cabíveis, vai também começar com os servidores ativos do município.
Ou eles pagam os aposentados ou pagam os ativos.
Ou um ou outro, né? Então a opção que ele encontrou agora foi pagar os ativos, porque os aposentados e pensionistas não tem como fazer mais uma greve, né? Não precisa mais da mão de obra, né? E aí essa questão, inclusive, do secretário Arnon colocar aqui, vai pagar os pensionistas não chegam nem a 100, são poucos. Tem que pagar aposentado e pensionista, essa folha tem que ser resolvida. E aí é o seguinte, eu já coloquei, inclusive, na audiência que aconteceu, na última quinta-feira, nós colocamos lá, nós vamos, inclusive, fazer a leitura do documento. Mas veja bem, companheiros, o primeiro remédio é resolver essa questão, reduzir drasticamente os contratados, terceirizados e comissionados da prefeitura. Nós temos aqui 401 comissionados, é mesmo que você tem 401 ministros. Não justifica isso. Você tem 2.239 servidores do quadro efetivo do município, que tem como realmente trabalhar. Vamos colocando aqui a seguinte hipótese: que deixa aí 200 comissionados, que deixa 200 contratados. Agora você tem mais de 1.500 contratados e comissionados. Além disso, nós estamos presenciando aí casas e mais casas alugadas. Inclusive na audiência Bonifácio disse que já devolveu 40 carros. 40 carros que estavam alugados. Agora tem que realmente devolver essas casas ou fica aqui a Secretaria da Agricultura do município funcionando numa casa que não cabe nem os caminhões, nem as matas. Tem lógico uma Secretaria da Agricultura funcionar na rua São José, um aluguel caríssimo, numa mansão, que poderia muito bem funcionar no centro administrativo, que tem como fazer uma cobertura, guardar todas essas máquinas, esses caminhões, para não ficar ao sol, como fica lá na Secretaria de Agricultura. Será que a Secretaria de Meio Ambiente também tem que ser numa casa alugada? Não poderá funcionar no centro administrativo? Será que essa Secretaria de Educação, que aqui funciona no FECMA, não tem como funcionar, por exemplo, na escola Irmã Benigna, onde era a Irmã Benigna, em frente ao Rio Branco? Será que a Prefeitura tem que alugar um local para ficar os jornalistas todos amontoados ali na rua Deodoro da Fonseca, e mais um local alugado? Será que não tem espaço lá dentro da prefeitura para ter equipe de comunicação, não? Será que é necessário esse número, inclusive, de ônibus que estão alugados aí? Uma empresa que diz líder, eu não sei de que é essa líder, de quê? Cadê os amarelinhos da Prefeitura Municipal de Paz, que foram enviados pelo governo Lula, pelo governo Dilma? Né? Cadê as máquinas que vieram do PAC, como elas estão, se estão funcionando ou não? Porque nós temos inclusive dois operadores de máquinas, o companheiro Helder e o companheiro Jonas. Um está dirigindo um caminhão de 1920 lá na Secretaria da Agricultura, e o Helder fica lá debaixo de uma árvore, lá na Secretaria de Serviço Público, sem fazer nada, sendo operador de máquinas. Mas em contrapartida a prefeitura contrata pagando mais de 3 mil reais a outros. Então, ou faz isso, ou não funciona essa máquina administrativa. E, na verdade, Bonifácio já pegou essa bomba que já estourou, Bonifácio. Já estourou.
Tem mal que estourar.
Estourou, não foi nas mãos dos ricos. Não estourou nas mãos de quem ganha 2 mil, 3 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. Essa bomba estourou na mão do companheiro Garim. Estourou na mão das aposentadas e aposentadas, certo? Que ganham um salário mínimo, que não receberam até hoje. Essa bomba não estourou nas mãos dos vereadores e vereadoras que ganham mais de 10 mil reais. Essa bomba não estourou nas mãos dos secretários que ganham 7.500 reais, não. Essa bomba não estourou nem na mão de prefeito, de um que está com cargo comissionado aí. Está estourando na mão dos servidores, e nós não vamos permitir que isso aconteça. Por isso que amanhã, companheiros e companheiras, vamos à nossa Assembleia, na Associação Comercial, às 15h, e vamos deliberar o que fazer. Vamos botar o povo na rua, vamos entrar com ações da justiça, e vamos exigir que o pagamento dos aposentados e pensionistas seja efetuado imediatamente. Que vereador espere para o dia 10. Que secretário espera para o dia 10? Agora os servidores, ativos, aposentados e pensionistas.
pensionista tem que pagar dentro do mês trabalhado. Agora, se nós não tivéssemos, Carminha, presenciado, e estamos presenciando essa situação, dessa contratação irresponsável que foi feita pelo gestor anterior, enchendo a prefeitura, tudo bem. Se não tivesse esse número de contratado, nem comissionado, nem terceirizado, e se o prefeito Bonifácio chegasse aqui e falasse o seguinte: olha, Sinfep, a situação é essa, eu não tenho comissionado, eu não tenho contratado, eu não tenho terceirizado, eu não tenho como atender essa demanda aqui. Estava resolvido, a gente levava essa discussão para a Assembleia. Agora é o contrário. Se não fizer isso aqui, pode ter certeza, nós não vamos ter pagamento de 13º salário em paz, não. Nós não vamos ter pagamento dos aposentados e pensionistas em dia. E poderá, com certeza, atrasar o pagamento de nós, servidores ativos. É essa situação que está sendo colocada. Carminha, você observa nesse local de trabalho, na própria sede da prefeitura, tem lá, eu acho que se inspiraram em Saddam Hussein. Eu acho que se inspiraram em Osama Bin Laden. Porque o que fizeram de compartimento dentro daquela prefeitura, né, é uma sala aqui, é outra sala ali,
cubículos mesmo.
Inclusive, cheia de contratados e comissionados. Se você vai nessas secretarias, está a mesma situação. Nós não temos nada contra contratado, nem comissionado, nem terceirizado. Mas nós, acima de tudo, queremos que a Prefeitura Municipal de Paz funcione com 2.239 servidores do quadro efetivo. Isso. Tem condições para isso. Agora, nós não vamos aceitar. É que quem foi aprovado no concurso público, que está com 20, 30 anos de serviço, a quem trabalhou 20, 30, 35 anos na prefeitura, que está aposentado, que não tem muito, não tem condições de caminho, nem de ir para a Assembleia do Sindicato, doente, em cadeira de roda, com salário atrasado, devendo a farmácia, devendo ao supermercado, sem poder comprar o seu gás, sem poder comprar o seu medicamento, sem poder pagar água, nem a luz.
Sem comprar seu alimento.
O alimento. E você ser privado disso, isso tem que resolver imediatamente. E aí, nós, inclusive, não temos medo de dizer aqui: tem que enxugar essa folha, tem que enxugar essa folha para poder garantir o pagamento dos efetivos, dos aposentados e pensionistas esse dia. Mas nós vamos para a primeira música do programa aí, e é aquela: Pague Meu Dinheiro.
Se você quiser saber, se coloque em meu lugar. Faça pros outros que queria essa música, te lembrando todo dia, toda hora, pra você não esquecer. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, que deve pagar meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve pagar meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Um belo dia eu entrei, foi numa fria, fui cobrar o que devia, vendo o que me aconteceu. O cara disse, meu amigo, tem a pena, eu saí de uma safena, quem vai te pagar é Deus. Já me tomaram com a roupa e a casinha, a TV e a galinha, já não sei o meu destino. O que me resta, o senhor pode levar, o que eu tenho pra te dar, eu nega velho e os meninos. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, quem deve pagar meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague, pago meu dinheiro, quem deve pagar meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague, pago meu dinheiro, quem deve pagar meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague logo meu dinheiro, quem deve pagar meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois bem, nós estamos preocupadíssimos com essa questão dos aposentados e pensionistas. E aí, companheiro e companheira, não fique em casa, compareça à Assembleia amanhã. E nós pedimos a ajuda de todos os servidores do quadro efetivo, que sejam todos solidários e solidárias com essa luta dos aposentados e pensionistas. De passo, porque amanhã seremos nós.
É, Gonçalves, a gente não deve jamais ficar de braço cruzado. Não porque a gente está recebendo em dia, não porque, mas o seu repasse não está sendo feito. Se o seu repasse não está indo para o Patos Prévio, então o dinheiro está sendo indevidamente ficando na prefeitura e não está sendo feito o seu repasse. E isso, gente, é o seu futuro. Então, o Patos Prévio é nosso. Né? É tanto que no conselho tem efetivo nativa e tem efetivo aposentado. Então, não podemos, não é essa história que nós temos que ajudar os aposentados, não. Nós temos que nos ajudar. Até porque você também vai se aposentar. Então, essa luta aí não é só dos aposentados, é nossa, que estamos trabalhando e que nosso dinheiro está indo para isso, para o Patos Prévio, para nós nos aposentar no futuro e quando os demais chegar, nos ser descontado para que a gente possa receber. Então, não é luta só dos aposentados. Patos Prévio é uma briga nossa, é uma luta de todo servidor público municipal de Patos.
É, inclusive, já pensou num trauma, Carminha, quem se aposentou e que iria receber o primeiro salário agora como aposentado no mês de agosto? Já pensou?
E outras pessoas que estão aí, né? Os professores que estão se organizando e que hoje, quando chega, Carminho, o que é que vai fazer? Eu me aposento? Eu digo, minha filha, a gente tem que lutar para que o Patos Prévio tenha o dinheiro para pagar o aposentado. Não mandar ele ficar trabalhando porque não tem dinheiro para receber.
Inclusive, se aposente, viu? Se aposente. Porque aqui a gente vai para a luta. Agora, depois dessa eleição, se passar a reforma da Previdência, que com certeza eles vão vir com essa reforma aí, não deram só um tempo agora para não sair sujo no filme, né? Mas eles vão trazer essa reforma da Previdência em novembro, então é melhor se aposentar e a gente vai travar essa luta aqui. Esse sindicato é para isso mesmo, é para fazer a luta. Não é para bajular prefeito, não. Certo? É para fazer a luta. E é isso que a gente tem feito.
Lembrando que quando ele se aposenta, menos dinheiro que vai para o Patos Prévio.
Com certeza. Então veja bem, pessoal. É dia 3, amanhã, nossa Assembleia às 15 horas com os aposentados e pensionistas. No dia 4, terça-feira, às 3 horas da tarde, a Assembleia com os servidores da infraestrutura, educação, serviços públicos, administração, meio ambiente, finanças, agricultura, controle interno, chefe de gabinete, defesa do consumidor, desenvolvimento econômico e habitação, desenvolvimento social, Fundap, turismo e esportes, procuradoria geral. Todos os servidores de apoio nessa assembleia da terça-feira, os companheiros que são pedreiros, serventes, pintores, os garis, os vigias, os motoristas,
técnico-administrativos,
né? Os técnicos de arquivo. Então todos esses companheiros e companheiras dessa secretaria devem participar com um ingrediente diferente. Quem solicitou
as férias e não foi realmente concedida as férias, tire cópia dos comprovantes que nós vamos receber lá, certo? Além disso, se tiver alguma, a gente está pedindo aqui para levar, companheiros, os contra-cheques desses servidores referente aos meses de junho, julho e agosto. Por quê? Porque nós queremos saber como é que está esse desconto do Patos Preve, porque estava descontando em cima de tudo e agora passou a descontar sem a insalubridade. A insalubridade vai incorporar para a aposentadoria nossa, certo? E alerto aqui a vocês, guarde esses contra-cheques porque vai ser a nossa prova para a futura aposentadoria. Que o Patos Preve já está quebrado? Tá. Mas aí a prefeitura vai ter que arcar com nossa aposentadoria até o final. E nós vamos lutar para reverter essa situação. Então os companheiros que não tiveram as férias concedidas, nem foi pago, leva os comprovantes e leve os contra-cheques, vejam bem, leve os contra-cheques dos meses de junho, julho e agosto. Compreendido aí? Então todos os companheiros na nossa Assembleia, terça-feira, às 3 horas da tarde, na Associação Comercial. No dia 5 de setembro, na quarta-feira, será a vez dos servidores da saúde, né, Carminha?
Todos os servidores da saúde.
Do auxiliar ao médico, do dentista, auxiliar à saúde bucal, do vigia ao motorista. Então, todos os servidores e servidoras da saúde, compareçam à nossa Assembleia Geral, quarta-feira, dia 5, também levar contra-cheques dos meses de junho, julho e agosto, para que a gente faça o levantamento aí, quem recebeu progressão horizontal e vertical, certo? Tem questão aí de licença maternidade que foi retirado.
Insalubridade.
Então nós vamos realmente fazer esse levantamento. Não deixe de levar os contra-cheques do mês de junho, julho e agosto. Servidores da saúde, todos. No dia 6 de setembro, a Assembleia da categoria mais combativa do município, as auxiliares de serviço e merendeira, são maioria de mulheres, né, Carminha? Fortes. Exato. Igual a você.
Essas auxiliares de serviço é de todas as secretarias,
com exceção da saúde. For auxiliar de serviço e merendeira, cozinheira, né? Porque tem lá no SAMU, tem cozinheira, mas é o pessoal da saúde
já vai pro dia 5.
Quem for da saúde, dia 5. Agora, nesse dia 6, todas as auxiliares de serviço e merendeira de todas as secretarias, especialmente aí da educação, que tem o maior número, com exceção da saúde. E aí vocês devem levar, esse aí, levem os contra-cheques dos meses de junho, julho e agosto, porque tem a insalubridade. Quem implantou a insalubridade no mês de junho, tudo bem. Agora, no mês de agosto, quem foi implantado no mês de agosto tem que pagar o retroativo de julho. E aí a gente vai ter que saber se foi implantado ou não foi, ou seja...
E quem não foi implantado vai ter que receber de julho, agosto, se foi implantado em setembro, os 3 meses.
Exatamente. Além disso, nós temos um problema sério com as auxiliares de serviço readaptadas. São 22 companheiras que implantaram a insalubridade e depois retiraram. Qual o entendimento do nosso jurídico? Veja bem, companheiros. Tem um auxiliar de serviço que não pode pegar em produtos químicos, né, de limpeza, né, de sabão, essas coisas. Então, ela não está lavando louça, mas ela está varrendo. Se ela está varrendo, ela está levando a poeira.
Ela está, né, na função. Queremos saber é se essas pessoas, olha, as readaptadas, que não saíram da função, nós vamos... organizar para que os diretores dê a declaração que ela está na função. Ou na cozinha, na merenda, ou na limpeza, lá fora. Se não puder trabalhar na cozinha porque não pode pegar peso por causa das panelas, vai para a limpeza. E se essa pessoa estiver fazendo a sua tarefa, ela vai ter direito à sua insalubridade. Agora, as readaptadas, que mudou de função, que está na secretaria, que está na portaria, a gente não pode... né, dizer que essas pessoas estão na função. Agora, quem está ainda fazendo a limpeza, ajudando as companheiras na cozinha, ajudando as companheiras lá na limpeza, essa pessoa, ela está readaptada, mas ainda está na função.
Inclusive, para as auxiliares de serviço e merendeiras readaptadas, além dos contra-cheques do mês de junho, julho e agosto, leve também o documento que você, porque você foi readaptada, né? Tem lá o código da identificação da doença. O outro problema que você tem é o laudo do médico para que a gente realmente possa
Geralmente, analisar. Gonçalves, essas auxiliares readaptadas, elas ficam auxiliando as demais. Por quê? Porque não tem funções para elas lá dentro. Então, elas, para não ficar sentada olhando as outras trabalhar, elas são obrigadas a fazer o serviço, mesmo estando readaptada.
Pois é, então dia 6, as auxiliares de serviço e merendeiras, com exceção da saúde, grande assembleia na associação comercial, às 16 horas. E o servidor da saúde também será às 16 horas. E no dia 13 será a vez dos professores e demais profissionais de magistério. Os professores também devem levar os seus contra-cheques do mês de junho, julho e agosto. Certo? Junho, julho e agosto. Porque a gente tem que verificar toda essa situação, porque nós também vamos discutir a questão da prefeitura devolver os 10%. Porque foi os professores abriram mão dos 10%, a prefeitura não cumpriu com a recuperação das escolas. Está aí a escola Humberto Lucena, a Sabine, uma série de escolas aí.
A maioria das escolas nem
reformadas, nem a pintura foi feita. Então, nós queremos os 10% de volta, inclusive vamos comunicar isso. No caso, a Justiça Federal. Para que realmente devolva o que a gente abriu mão. Então, depois dessas assembleias, inclusive, na segunda-feira nós convidamos o superintendente do Passo Prevariano, na terça-feira nós convidamos a secretária de administração, certo? E também os demais secretários da infraestrutura, serviços públicos, para participar da assembleia. No dia 5, vamos convidar inclusive o secretário Ender da Saúde. No dia 6, nós vamos convidar a secretária de educação, né? E também no dia 13 a secretária de educação para que possa participar. Porque no dia 15 de setembro será realizado o encontro regional do SINFEP. Nessas assembleias nós vamos escolher aqui uma representação de cada categoria para participar desse encontro a partir das 8 horas da manhã no auditório da Associação Comercial. E o prefeito Bonifácio Rocha já confirmou essa presença desse encontro nosso no dia 15. Então esse encontro regional, as assembleias dia 3, 4, 5, 6 e 13, e no dia 15 de setembro, no sábado pela manhã, esse nosso encontro regional com os servidores de Patos, exclusivo com os servidores de Patos, né, porque o anterior foram com os demais municípios, às 8 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Patos.
Lembrando que será também agora com a diretoria, né?
E os membros da diretoria. Nós vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa SINFEMP para todos.
Nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. Solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá pra lugar. Eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Pois esse móvel está pra.
Você está ouvindo o programa SINFEMP para todos.
Pois é, não estão nem alugando o Brasil, estão entregando mesmo, né? Esse governo golpista ilegítimo do Michel Temer e que muitos prefeitos e governadores realmente estão seguindo, muitas vezes pior do que esse golpista. Companheiros, nós fomos atendidos na audiência com o prefeito interino Bonifácio Rocha na última quinta-feira. Durante toda a manhã ficamos lá no gabinete, né? Primeiro foi uma peleja para entrar, porque mais uma vez a assessoria queria que entrasse apenas 4 ou 5 pessoas e nós estávamos em 16 e só entrávamos para a audiência se fosse realmente todos pudessem entrar, até porque não tem espaço. Na verdade, quando a gente entrou, né, Bonifácio colocou, a gente ficou na sala. Ainda cabia 16, ainda cabia mais uns 10, Até porque na próxima audiência...
O que não tinha era cadeira,
era,
né?
Era cadeira, ficamos em pé, mas é costume a gente ficar em pé, porque na gestão de Chicamota entrava 35 e ficava todo mundo em pé. A gestão de ficar sentado em pé, não tem problema, a gente faz rodízio. É mais uma audiência boa que Bonifácio colocou, inclusive, a situação pela qual passa o município, de extrema dificuldade. Inclusive, até o próprio Tribunal de Contas do Estado falou sobre o Patrus Prev, que era uma bomba que já estourou mesmo, né? Não tem recuperação e por aí vai. E é uma coisa que a gente vai ter que se debruçar sobre isso. Mas, acima de tudo, nós apresentamos toda a pauta. Inicialmente foi feita uma apresentação de todos os companheiros e companheiras, representantes das demais diversas categorias, né? É, depois fizemos a leitura do documento que foi entregue no dia 16 de agosto, mas infelizmente a assessoria não tinha passado ainda para Bonifácio o documento, né?
Ele disse que recebeu no dia 30, recebeu lá o documento no dia da
reunião. Eu lembrei que uma época do governo Chicamota, a gente entregou o documento a Pedro Leitão
novembro.
No mês de novembro, e no mês de fevereiro, na audiência com Chicamota, ela disse: eu não tenho conhecimento do documento, né? Então parece que o que tem de ruim o pessoal reproduz, né? Mas vamos ver isso aí. Mas de toda maneira, nós tratamos da compensação dos dias parados, porque ainda consta faltas não justificadas na ficha financeira individual dos servidores. A revisão salarial, que a gente, diante de um quadro desse, né? Mas mesmo assim nós vamos discutir. A implantação da insalubridade das auxiliares de serviço e veredeiras, ele colocou que já implantou 263 insalubridades. Nós vamos realmente ver agora nesses contra-cheques, nessa Assembleia do dia 6. As progressões horizontais e verticais, nós colocamos que a Prefeitura está implantando apenas as verticais e não está implantando de acordo com o número acordado, que é 20 por mês, de junho a outubro, 20 mensalmente, e depois do mês de novembro, a partir de novembro, 40.
Até agora não foi implantada nem 30.
Nem 30, 26 progressões foram implantadas. Vocês analisem.
Era para ter 60.
Esse gestor anterior, né, que está afastado. A isonomia salarial, nós apresentamos a tabela, inclusive, com impacto na folha já, de R$115 mil. O EPI, que nós colocamos aí, já tem um prazo, né, de 60 dias para ser realmente entregue, né, aos servidores. O incentivo adicional para os agentes de saúde de Demias, depois de aprovação da lei, também foi outra cobrança nossa. O concurso público, né, que nós achamos pouquíssimas vagas pelo número de servidores contratados, comissionados e terceirizados. As condições de trabalho, que continuam sendo as piores. O pagamento da metade do 13º aos aposentados e pensionistas, né? Mas agora a gente quer logo o pagamento do mês de agosto, mas essa pauta realmente está em dia, está na ordem do dia. A concessão de licença-prêmio, de um terço de férias, tem gente que deu entrada 5 vezes no terço de férias e não foi atendido.
Teve gente, né, que tirou férias em janeiro e nós estamos
em setembro,
né? E essa pessoa não recebeu o seu terço de férias e ainda escuta piada, né? Do setor pessoal mandando de entrada de novo.
Exatamente.
Quando agora chegaram... essas pessoas que estão fazendo isso já receberam o seu.
Exatamente. Então veja bem, nós colocamos também, discutimos sobre essa questão da constituir uma comissão permanente de negociação com o gestor. Essas informações do Sagres que estão incorretas, ou seja, o salário é um que a gente recebe no Sagres, está informado outro. Essa situação do Patrus Prev foi a pior, né? Porque segundo o superintendente que estava lá, disse que em 2017 foi resolvido, agora 2018 foi resolvido um mês, outro não, né? Então realmente a prefeitura não vem repassando. Então a reunião no geral, ela foi importante porque Bonifácio ouviu de cada representante, né, a situação pela qual se encontra o serviço público aqui no município de Patos. Não tem condições de trabalho, não tem condições salariais e não tem essa perspectiva de melhora. Então, a reunião realmente foi importante, surtiu esse efeito, e ele se comprometeu a cada 30 dias receber o SINFEM para a gente avaliar o que avançou, o que deixou de avançar, né, para a gente ir construindo, porque tem coisas novas que nós queremos tratar que está fora dessa pauta. Essa pauta aqui é uma pauta exclusiva do acordo que foi feito pelo gestor anterior e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, né? E se não for cumprido, nós vamos realmente
executar,
né, esse acordo que foi homologado. Então nós vamos ficar também esperando a coisa acontecer. Mas no próximo programa, como a hora não está dando mais devido a tantos problemas aqui em Paz, no próximo programa nós vamos nos debruçar sobre essa situação do município de Paz, também dos demais municípios, mas especialmente dessa audiência que teve muitas coisas interessantes e nós queremos realmente repassar para vocês. Um forte abraço a todos, um bom final de domingo, né, para todos, e com certeza vamos participar efetivamente das assembleias a partir de amanhã, promovidas pelo Sinfemp, todas no auditório da Associação Comercial.
É um domingo abençoado e uma semana de vitórias, né? E que a gente possa, né, estar junto nessa semana, nessas reuniões, para nós decidirmos o que fazer diante da situação que se encontra no município de Patos.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.